alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável. Olá, queridos ouvintes da Rádio Assembleia. Eu sou Karine Cortez e hoje vamos falar sobre a terapia floral. A terapia floral utiliza-se de compostos energéticos chamados essências florais. As essências florais estão sendo muito utilizadas atualmente para trabalhar as emoções e ajudar a restaurar o equilíbrio. Podemos buscar a ajuda dessa terapia para lidar com sentimentos que estão em conflito, que negamos ou que temos que modificar, como, por exemplo, a insatisfação, a incerteza, o medo, a insegurança ou a raiva. E hoje o nosso convidado é um especialista no assunto, ele é fisioterapeuta e terapeuta floral, o Dr. João Leite. Olá, doutor. Seja bem-vindo à Rádio Assembleia.
Olá, Karine. Bom dia. Agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto tão interessante e às vezes tão pouco divulgado, né, na sociedade.
E que tem ótimos resultados,
com
né,
certeza.
Doutor? Então, para começar, eu já gostaria que o senhor explicasse para nós, o senhor que já está ficando conhecido aqui na rádio, já é a segunda vez que está aqui conosco. Então, o que vem a ser, de fato, a terapia floral?
A terapia floral é uma técnica, como você disse, energética, né? Usa-se de determinadas plantas, né? O precursor do método foi o Dr. Bach e tinha um conjunto de plantas que ele analisava tanto isoladamente quanto como composto, né, para tratamento de determinadas situações. É importante frisar que a terapia floral hoje ela se integra o rol de técnicas integrativas e complementares de saúde, né, que são regulamentadas pelo Ministério da Saúde no Brasil já há muito tempo, salvo engano, desde 2006. E atualmente ela é tida, né, em alguns países do mundo, inclusive, como técnica alternativa de baixo custo para tratamento de algumas doenças epidêmicas em países populosos.
Então quer dizer que hoje no Brasil isso já é fornecido pelo SUS, mas aqui em Campo Grande acho que não acontece ainda, né, em Mato Grosso do Sul.
Dentro das técnicas integrativas, como é um conjunto grande, uhum, né, existem algumas outras que sim, são oferecidas aqui em Campo Grande. Posso citar a acupuntura, uhum, e a homeopatia.
Ah, né, sim, mas o floral não.
Não, não. Conheço algumas cidades do interior, que, assim, fora do estado, né, que estão dentro do rol municipal, aqui em Campo Grande ainda não.
Até tivemos já, se não me engano, um projeto, uma proposta de projeto para que se implementasse isso na rede pública aqui do estado, mas ainda não teve um encaminhamento satisfatório, mas seria interessante, né, doutor?
Com certeza, né? Tudo aquilo que vem a acrescentar à saúde da pessoa é bem-vindo quando, lógico, não adianta eu criar uma técnica hoje e dizer que isso vai ser bom para a população, né? Mas essas são técnicas consagradas e já aprovado, né, que tem resultados muito bons em algumas áreas. Então, não tem por que a gente não investir em algo de baixo custo como a terapia floral.
Alguns casos em que a terapia é indicada.
A terapia floral, onde existe sofrimento humano, existe a ação da terapia floral, né? Ela, a visão do tratamento, ela não é idêntica à visão da alopatia. Então a gente não pega uma doença e trata a doença. A gente trata o conjunto de situações ao redor daquele indivíduo que favorece a doença e impede a autocura, né? O corpo foi feito para se curar, né? Eu até estava citando contigo um outro momento, um sapato apertado. Né? Por que no começo da manhã a gente lembra que ele existe e no final da manhã parece que estamos sem sapato? Na verdade, o sapato continua lá e continua apertado. Mas o nosso corpo deu um jeito para a gente não ficar pensando só na dor daquela unha que está apertando no sapato. E a mesma coisa acontece com as técnicas integrativas e a terapia floral. Então, de dores ortopédicas a problemas emocionais, tudo é passível de tratamento com essas técnicas.
Ok, e assim, muitas pessoas, doutor, falam, não vou tomar floral que não vai adiantar para nada, né? Tem gente que não acredita nisso, mas as pessoas que indicam, que prescrevem aquilo, estudaram para isso, né, doutor?
Com certeza, é importante a questão da formação, isso em qualquer área da saúde, né? A gente não vai confiar, quando a gente fala de carro, né, a gente não confia em qualquer mecânico, porque na saúde a gente vai confiar em qualquer profissional. Então, existe a necessidade da formação, as técnicas integrativas especificamente, vários profissionais podem atuar com elas, né? Dentre elas o fisioterapeuta, que tem regulamentação própria federal, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E assim, tendo a formação e acreditando naquilo que o profissional está praticando, é possível que a pessoa tenha algum resultado satisfatório.
É, agora, por exemplo, eu já fiz uso, né, da terapia floral, mas várias vezes já cheguei nessas farmácias de manipulação, onde eu vou pegar o que a minha terapeuta prescreveu e tem lá os prontos para vender. Isso tem alguns até para criança, enfim, para casos específicos, vamos dizer assim. A pessoa pode chegar e comprar esses assim ou melhor que ela se consulte com uma terapeuta floral?
É importante frisar que, mais uma vez, né, que a questão do tratamento, a gente não pode comparar, não é nem similar ao tratamento alopático, em que eu tenho, por exemplo, hipertensão, eu vou procurar um remédio para hipertensão. No caso da terapia floral, ela engloba um monte de questões ao redor do indivíduo, né? E às vezes o mesmo remédio floral que para você vai servir para a hipertensão, para a pessoa do lado vai servir para a dor de cabeça. Né? Algo bastante diferente uma da outra.
O que desencadeia a hipertensão em mim não é o mesmo fator que desencadeia no outro.
As suas fragilidades, as suas percepções de mundo, as suas vivências são diferentes. Automaticamente o tratamento vai ser diferente. Citou a farmácia, é importante frisar que o farmacêutico é um dos profissionais dentro do rol de profissionais que atua com terapia floral. Então, o farmacêutico habilitado é capaz de indicar para o paciente.
Então, se já está lá na bancadinha para vender e se tem o farmacêutico para indicar, para conversar e dizer o que é melhor ali, a pessoa explicando qual é a necessidade dela, é tudo tranquilo.
Com certeza, né? Mas é lógico que a questão ética impede o farmacêutico de aviar uma outra prescrição, entendi, se o paciente já chegou com uma prescrição do profissional assistente.
Sim. Mas se ele não tem e quer algo assim, olha, meu filho não está dormindo muito bem, tem algum floralzinho aí que eu posso, né, dar para eles, até aí tudo bem.
Sim, a consulta farmacêutica, inclusive, é uma lei recente que está aí para ficar, né? O farmacêutico é habilitado a fazer a consulta, diagnosticar e tratar o paciente.
E o floral, ele também pode ser usado em crianças?
Sim, em todas as idades. O floral não tem contraindicação em relação à
idosos,
doenças crônicas, doenças infecto-contagiosas, todos as pessoas são passíveis de tratamento com terapia floral.
Mas existe, doutor, toda uma técnica aí para esse floral.
Sim.
Tanto para cuidar do floral como para tomar o floral. Por quê?
Como são técnicas vibracionais que envolvem energia daquela planta, né, e a gente pensando que a gente está envolto em um monte de campos eletromagnéticos, os cuidados com aquele medicamento também são importantes. Então o floral não pode ser deixado, por exemplo, no bolso em que tem o celular junto. Ele não pode ser deixado na geladeira, ele não pode ser deixado perto de televisão. E o ideal, né, do cuidado é um local seco e com pouca luz ou sem nenhuma luz e que, por exemplo, o armário da cozinha de madeira, né, um local bom para se guardar os florais, uma caixinha de madeira, um guarda-roupa.
E também na hora de tomar o floral também existem alguns cuidados.
Sim, a questão dos horários, né? E a questão, por exemplo, de não misturar com produtos que tenham muito cheiro, como a pasta de dente. Então não é bom tomar
floral. Tem que tomar antes ou depois?
Antes ou bem depois, em torno de meia hora depois, né? Isso seria o ideal.
Sim, também. E próximo de refeições? Pode ser ou não?
Aí vai depender do que eu quero com o paciente, né? Em alguns casos de pacientes que querem, por exemplo, perder peso, né, inibir o apetite, a gente costuma indicar bem próximo às refeições.
Certo.
Mas isso indivíduo, respeitando o indivíduo, lógico, cada individualidade ali. Né?
E assim, a terapia floral, por exemplo, é algo que você encontra para fazer essa manipulação fácil? Ou tem que pedir de fora? Como é que funciona isso? São essências florais,
sim,
de flores.
Sim.
Né?
A maioria das farmácias de manipulação hoje oferecem, né, os florais. E aí, de acordo com o que o profissional indicou, alguma vez ou outra, uma farmácia não tem um determinado composto e daí na outra o paciente acha. Mas assim, as farmácias de manipulação, no geral, estão habilitadas a fazer esse tipo de remédio.
E agora eu queria perguntar para o senhor. É tranquilo você administrar a terapia floral numa criança, num bebê, por exemplo?
Sim, em qualquer faixa etária, né? O bebê, é lógico que o profissional que vai abordar uma criança não é o mesmo profissional que aborda um adulto, né? Existem peculiaridades do corpinho, das emoções. No caso da criança, é muito importante, inclusive, que os pais sejam abordados também, né? Muito do que a criança traz é o que os pais estão vivendo naquele momento, mas é perfeitamente possível de se tratar dezenas de doenças que a criança apresenta.
O senhor que é fisioterapeuta, e por que o senhor foi também para esse ramo, né? O senhor é de uma formação tradicional, vamos dizer assim, e o senhor também procurou se especializar e oferecer aos seus pacientes técnicas alternativas.
Karine, mesmo que a gente tente se desvencilhar daquilo que a gente vive na vida pessoal, é impossível que a gente se desgrude 100%, né? Eu tive eu tenho um casal de filhos lindos, por sinal, o Arthur e a Alice, e o Arthur nasceu com aquelas tosses e aquelas gripes comuns na infância, mas que se prolongaram, né? A ponto dele viver tomando antibiótico e trocando um esquema de antibiótico por outro, e isso nos preocupava muito, né? Assim, a criança muito nova, recém-nascida, tomando toda aquela quantidade de antibióticos.
E uma coisa crônica,
exatamente,
né? Tipo, para um antibiótico, vem outro, porque aquele já não faz mais efeito.
Exatamente. Na época, ele era atendido por um amigo nosso da área da pediatria, né? E ele mesmo falou, vamos tentar a homeopatia. E nos indicou um outro, que virou um grande amigo, o Dr. Luiz Darcy.
Muito bom, por ele.
Exatamente. Queria até mandar um abraço pro Dr. Luiz. E aí, nessa primeira consulta, eu tive o primeiro acesso, né, ao que seria a minha futura formação, né? Então, através da homeopatia, meu filho se curou, né? Ele parou de tomar antibióticos e, em seguida, a gente descobriu o que fragilizava o meu filho naquela situação específica, e através da homeopatia ele se curou. Em seguida, fiz a formação em homeopatia e dali para frente eu fui conhecendo outras técnicas, né? E também fiz a formação em terapia floral, em hipnose clínica, e aí a gente acabou englobando essas técnicas também no consultório, no meu dia a dia ali como profissional.
E como é que é assim, por exemplo, hoje em dia no seu consultório? As pessoas chegam para tratar de algo da parte da fisioterapia ou já vão até você buscando essas alternativas? E o que você ouve delas quando elas chegam? Ai, doutor, pelo amor de Deus, já procurei tudo e nada deu certo.
No primeiro momento eu assim, recebia muitos pacientes indicados de outros profissionais, né, da medicina, da nutrição, da psicologia, que sabiam do meu trabalho e queriam fazer um trabalho em conjunto. E atualmente eu tenho muitos pacientes de primeiro contato, pacientes que viram na TV, num programa de TV, alguém falando de técnicas integrativas e procurando um pouco com outras pessoas que já foram atendidas por mim, acabam chegando no consultório. E as falas, normalmente, você acertou em cheio, as que são mais frequentes são essas, né? Tentei de tudo e até agora não consegui amenizar
então
o meu sofrimento.
Então você vai me salvar.
Que é uma responsabilidade difícil porque envolve um monte de frustrações que a pessoa trouxe ao longo da vida com relação aos profissionais da saúde, mas que a gente tenta ao máximo amenizar e mostrar que existem outras alternativas para aquela mesma doença ou sofrimento.
E existem, assim, dados de resolutividade após o uso da terapia floral? Ou é algo que o resto da vida eu vou ter que tomar uma essência floral?
Qualquer tratamento, seja ele uma técnica manual, seja ele uma técnica integrativa, ele deve ser curativo, né? E prolongar o sofrimento só traz para a pessoa que está sendo tratada, para o cérebro dela aquela questão, isso não vai funcionar, né? Então, para o profissional nessa área, tempo é qualidade no tratamento. Então a gente tenta correr ao máximo e adaptar ao máximo, e por isso é importante também que o paciente retorne ao consultório no início do tratamento várias vezes, até se adequar àquela medicação. Às vezes a gente tenta mudar o esquema de horários, às vezes a gente tenta retirar algum dos componentes da fórmula, né? Mas assim, com foco na terapia rápida, na terapia breve, em algo que seja resolutivo em um curto espaço de tempo.
Talvez não resolva num curto espaço de tempo, mas ele já percebe aí uma melhora.
Sim, a gente consegue reduzir o sofrimento a ponto da pessoa conseguir entender que aquilo lá vai ajudá-lo.
E assim, doutor, por exemplo, tem a terapia floral, tem a terapia manual, e vocês lá indicam também algo como meditação, harmonização, essas coisas que a pessoa vai curando um pouquinho da alma para o corpo também ficar bem, né?
Com o advento da internet, a gente tem agora que lidar, e o profissional da saúde, no geral, em todas as profissões, tem que lidar com isso, com um paciente que chega muito informado a respeito dos sintomas que ele tem.
Ele acha que já está sabendo mais que o médico.
Sim, aí o Dr. Google acaba trazendo um monte de informações e, assim, é muito comum, inclusive com adultos jovens, né, chegarem na minha mesa com 10 folhas impressas, né, e o que você acha que
sentiu,
eu tenho?
Sim, tio já vai lá e pergunta o que é quando eu estou sentindo isso.
E aí imprime e traz para o consultório, né, para o profissional avalizar
o que o Google falou.
Exatamente. Mas nessa questão, eu acho muito bacana que a pessoa participe do processo de cura dela, né, a pessoa passiva, o paciente passivo de antigamente, que sentava e ouvia o profissional, esse paciente ele não tinha resolutividade na questão dele. Né? Então, hoje, com essas questões de buscas na internet, a gente acaba tendo um paciente bem informado. Né? O trabalho do profissional, lógico, vai ser desconstruir aquelas crenças a respeito daquilo que ele leu na internet, mas também, ao mesmo tempo, vai ser um parceiro no tratamento. Né?
Porque a pessoa, o que você percebe quando ela chega até você? Ela já chega também bem desmotivada, achando que até agora não deu certo, é minha última tentativa também e não estou botando muita fé. Chega assim, mais ou menos?
Existem hoje, Karine, dois modelos na saúde, né? Um modelo que eu não uso e o modelo biopsicossocial, que é o que eu uso, e diversos profissionais de diversas áreas também usam. O modelo biopsicossocial, ele encara o indivíduo como um ser total, né? Como um ser que tem corpo, que tem mente, que tem crenças, né? Sejam elas religiosas, sejam elas as crenças que, por exemplo, são as incapacitantes, né? Então, a pessoa que chega, às vezes, no consultório, que ouviu de outro profissional que ela acreditava, que ela vai ser assim pro resto da vida, tem que conviver. Esse termo tem que conviver me dói muito, né? Porque a gente não é obrigado a conviver com aquilo que nos incomoda. Então, a pessoa traz isso, sim, para o consultório e traz junto essa bagagem negativa que foi construída por alguns outros profissionais. Então, o trabalho do terapeuta floral, do fisioterapeuta em terapia floral, vai ser exatamente desconstruir, tirar essas crenças incapacitantes, né, que são vistas no modelo biopsicossocial como fatores geradores de doença, inclusive. Então, a gente cria a iatrogenia, a gente cria a doença no paciente, né, uma crença que não é boa para ela, e em seguida a gente entra com a medicação floral que vai trazer a cura, né? Um alívio para aquele sofrimento.
Porque o nosso cérebro tem muita força, né, doutor? Então, se você falou e ele assimilou que aquilo ali é a realidade, vai ser. Mesmo que não, no momento não seja, mas se torna.
Eu tenho um grupo de pacientes que eu gosto muito de atender, que são as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Né? E essas pessoas, quando decidem tratar por conta própria, porque não adianta, eu nunca abordaria um paciente que veio obrigado para o meu consultório, né? Mas quando eles decidem tratar, eu acho muito bacana, porque existe essa questão do eu quero agora mudar. Né? Só que aí a pessoa vem, um adolescente, por exemplo, chega no consultório, quero mudar, né? E ouve todos os dias da mãe e do pai, você é um inútil, você não tem jeito porque você já recaiu várias vezes, né? Esse paciente possivelmente não vai encontrar cura, né? Porque traz essa questão da carga negativa
aquele
das outras
peso,
pessoas,
né?
Exatamente.
Que ninguém acredita que seja capaz.
E aí, falando na questão do poder do cérebro, a pessoa constrói uma crença incapacitante nela de que não é capaz de se curar, não é capaz de melhorar. Né?
E é possível, doutora, a terapia floral e a terapia manual, até que nós já falamos em outro programa, curar o alcoolismo? Ou às vezes até a pessoa não é aquele alcoólatra que vive na sarjeta, mas o consumo de álcool tem aumentado realmente e muitas pessoas acham que, não, eu não sou viciada em álcool, eu só tomo final de semana. Mas a pessoa geralmente toma sem fim, sem limites, né? Uhum. Isso pode ajudar?
Sim, pode ajudar. A gente não pode falar em cura quando a gente fala de um ser tão complexo quanto o ser humano, né? Às vezes a gente vai precisar de um rol de profissionais de outras áreas para dar suporte para aquele tratamento, né? Seja de qualquer área que for.
Tratamento multidisciplinar.
Exatamente. E hoje a gente até usa o termo transdisciplinar, né? Ele chega no fisioterapeuta se queixando da questão do alcoolismo, por exemplo, e o fisioterapeuta vai abordar dentro do seu conhecimento técnico o paciente e vai também trazer um pouco do que é a psicoterapia, encaminhando para o psicoterapeuta. Ou seja, a gente permeia, não atua na área, mas a gente permeia várias áreas para entender qual área vai ser necessária naquele indivíduo. Então, a transdisciplinaridade é um termo que hoje está bastante em voga no meio científico como algo curativo para o paciente.
Até porque quem tem dificuldades com o álcool, com as drogas, né? Quem não consegue se afastar, às vezes já carrega alguma coisa, né, doutor?
Sim.
Já vem com essa predisposição.
Sim, e às vezes é uma predisposição que como exemplo, foi criada por fatores nutricionais. Então, nesse caso desse paciente específico, além do meu tratamento, ele vai precisar da abordagem do nutricionista. Então, isso, e assim, a falta de atividade física, que é um problema crônico hoje no mundo, né, o sedentarismo, então o profissional de educação física também pode abordar aquele paciente. Então, tem que ter essa visão global para a gente conseguir um tratamento efetivo.
E qual, para a gente encerrar, qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo, que necessitam, que já procuraram de tudo por conta de uma dor, tanto uma dor emocional como uma dor física, que elas podem sim encontrar nas terapias alternativas, né, uma forma de amenizar isso?
A mensagem que eu posso deixar é que, assim, a primeira coisa é que confiem naquilo que vão procurar como tratamento, né? Seja o tratamento alopático, seja o tratamento nas técnicas integrativas. É importante que as pessoas entendam também que as técnicas integrativas são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, são aceitas pelo Ministério da Saúde no Brasil. Então já não se trata mais de curandeirismo ou de algo esotérico que antigamente
se
acreditava.
Né?
Exatamente.
Já tem resultados,
né? Sim, são altamente eficazes, mas a pessoa tem que se sentir bem com aquilo que ela está fazendo. Então seja com a alopatia, seja com as técnicas integrativas, que ela se sinta bem e confie, se entregue para aquele profissional, que a cura vai vir como consequência.
É que o importante é ela chegar até esse consultório, chegar a procurar esse tratamento, acreditando que aquilo vai dar certo. Isso já é um grande passo,
sim,
né, doutor?
Se entregar ao tratamento, confiar no profissional é o primeiro passo para qualquer tratamento de sucesso.
Ok, doutor João Leite, fisioterapeuta, terapeuta floral, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Vida Saudável.
Eu é que agradeço, Karine, agradeço a oportunidade de trazer esse assunto interessante e de certa forma que traz curiosidade para as pessoas, né? E me mantenho à disposição aqui.
Ok, muito obrigada, doutor, pela sua disponibilidade de passar informações tão importantes sobre a terapia floral aos ouvintes aqui do programa Vida Saudável. Continue ligado na programação da Rádio Assembleia. Estaremos reprisando o programa de hoje, que falou sobre as técnicas da terapia floral. Até mais! Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.